Revista Justiça. Entrevista.
O Brasil registrou em 2025 mais de 83 mil casos de estupro e estupro de vulnerável, o equivalente a um crime a cada 6 minutos, segundo dados informados pelos estados e pelo DF ao Ministério da Justiça. Mais de 70% das vítimas tinham menos de 14 anos. E é nesse cenário também que se insere o estupro coletivo contra uma adolescente em Copacabana, no Rio de Janeiro, em que o encontro teria sido previamente articulado e a vítima relatou violência praticada por mais de um participante. Diante desse contexto, o caso permite então uma análise jurídica aprofundada sobre os instrumentos disponíveis para proteger a vítima, evitar a revitimização e assegurar a reparação. Sobre isso, eu converso agora com o Dr. Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista e mestre em Direito Penal. Dr. Euro, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu que agradeço, Sérgio. Tudo bem?
Tudo bom, doutor Euro. Mais um caso agora de estupro lá no Rio de Janeiro, mas os números são preocupantes, né, doutor Euro? Mas dentro de uma perspectiva técnica, como o senhor vem analisando e pode até enquadrar juridicamente esse caso, por exemplo, do Rio de Janeiro?
Bom, analisando especificamente o caso do Rio de Janeiro, né, esses quatro aí que, em tese, praticaram esse delito, eles estarão incursos fatalmente no artigo 213 do Código Penal, com a causa de aumento do parágrafo 1º, porque a vítima era menor de 18, já tinha idade entre 18 e 14 anos, o que já torna, é uma qualificadora, né? Já torna a pena maior do que a do estupro comum, então a pena base passa a ser de 8 a 12, e ainda haverá um aumento de pena na terceira fase de aplicação da pena por conta do que dispõe o 226, parágrafo 1º, lá que trata do estupro coletivo. Então, a pena desses rapazes pode variar de um mínimo para um máximo de 10, 11 anos até 20 anos de cadeia.
Quando há múltiplos autores, então, como é que funciona esse concurso de agentes, como diz a lei, nesse tipo de crime?
A lei ela prevê, né, a partir de 2018, foi inserida no Código Penal a figura do estupro coletivo, que não existia até então, né? Então, isso está no parágrafo 1º do 226, no inciso 1, quando o estupro é praticado com duas ou mais pessoas. E o aumento vai de 1/3 a 2/3, salvo o menor juízo. Essa realmente é o concurso de agentes para a prática efetiva do estupro, né? A conjunção carnal ou atos libidinosos distintos da conjunção carnal.
Quando um dos envolvidos nesse caso tem 17 anos, não se fala em crime, mas em ato infracional. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte qual a diferença prática no tratamento jurídico disso.
A diferença é gritante, né? O menor de 18 anos, ele tem um tratamento penal, vamos assim dizer, fora do Código Penal, né? Então a conduta dele, para começo de história, ela não é chamada de crime, mas sim de ato infracional. Esse adolescente irá responder não nos termos do Código Penal, do processo penal, mas nos termos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069 de 90. E ele está sujeito não à aplicação de penas, mas à aplicação de medidas socioeducativas. Pelo fato do crime ter sido cometido, provavelmente com violência ou grave ameaça, porque parece que a vítima apanhou, teria tomado chute, sido agredida também. Então, tendo havido a violência ou grave ameaça, esse adolescente estará sujeito à pena também, a medida socioeducativa de internação. Mas, enquanto eu disse agora há pouco que esses rapazes ficarão com uma pena variando de 10 a 11 anos até 20, este menor de idade, este adolescente, ele, como responde pelo ECA, ainda que internado numa fundação casa, numa algo semelhante à FEBEM, né, antiga FEBEM, por exemplo, aqui em São Paulo, de fundação casa, ele poderá ficar internado até no máximo 3 anos. E aí sairá ao convívio social, se ficar tudo esse tempo, né? Ele sairá ao convívio social normalmente e ainda primário.
Por falar em primariedade, temos na PEC da Segurança Pública lá no Congresso Nacional, tentando fazer a redução da maioridade penal para 16 anos. Será que isso avança ou esbarra também na questão constitucional, doutor Euro?
Primeiro tem a questão constitucional, já esbarra por aí. Então é necessário realmente um quórum qualificado do Congresso. nacional. É, agora, particularmente, assim, por mais que a sociedade tenha evoluído, que os meios de comunicação estejam hoje infiltrados, vamos dizer assim, em todo e qualquer local do Brasil, nas televisões, nos rádios, etc. e tal, a internet, eu ainda tenho um pouco de dúvida se a redução da moralidade penal é um caminho a ser seguido, particularmente. Meu grande receio não é nem aquela história de mas ele não sabe o que está fazendo. Não, sabe o que está fazendo, sim. Tem plena ciência, um menor de 18 anos, vai pelo menos até entre os 16 e os 18, tem plena consciência do que faz. Mas o meu maior receio não é a redução em si, mas é a consequência de eventualmente colocar-se esses, hoje, menores, né? Vamos dizer que eles, a redução venha para até 16 anos, colocar esses jovens em contato com criminosos já perigosos, já multireincidentes, em contato numa mesma cela, numa mesma carceragem, numa mesma estrutura prisional. Porque eles serão facilmente cooptados por facções criminosas e aí nós vamos provavelmente perder esse jovem para o crime, de forma praticamente definitiva. Então, acho que não basta reduzir a maioridade penal, mas é preciso também estudar uma medida para evitar esse contato. Né? Talvez manter a estrutura que temos hoje para os adolescentes, evitando que eles sejam contaminados por agentes muito mais, digamos, acostumados com a vida do crime.
Estou conversando com o Dr. Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista, mestre em Direito Penal. Estamos falando sobre o aumento dos casos de estupro, estupro de vulnerável. Agora, focando nessa situação geral aqui no nosso país, além desse caso do Rio de Janeiro, que também deixou muitos assim, até indignados com aquela situação, já no plano processual, o que temos hoje de mecanismos legais para proteger a vítima adolescente durante a investigação e processo, doutor Euro? Isso está sendo suficiente para essa proteção?
Vamos lá, vamos por partes, né? Eu costumo até comentar com os meus alunos, nas minhas aulas, quando eu me formei, isso já faz praticamente 30 anos, né? Eu me lembro que eu ia ao tribunal, às vezes fazer uma sustentação oral para acompanhar uma sessão de julgamento, aguardar lá a minha vez para sustentar, e o que você mais via, isso há 30 anos atrás, era uma sequência de julgamentos assim, era tráfico, 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 roubo, 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 um latrocínio, um homicídio, aí tinha um estupro ali, um estupro acolá, os crimes sexuais não eram assim, não estavam tão em voga naquela época, não tinha tanto crime sexual, ou não existiam tantas denúncias de crimes sexuais. Hoje você vai acompanhar uma sessão de julgamento, faz o mesmo périplo que eu fazia há 30 anos, continuo fazendo até hoje. Só que houve uma mudança significativa no que diz respeito ao tipo de crime, ao tipo de delito que chega nos tribunais. Então hoje você tem estupros, tanto comum quanto de vulnerável, assim, a granel, assim, é estupro, 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 crime sexual, violência doméstica, também tendo mulher como vítima, e aí você tem o roubo, você tem o tráfico, mas os crimes sexuais e também os de violência doméstica, hoje, é o que você quase mais vê nos tribunais sendo julgados, tem muito, muito. E o que é que eu atribuo, por que essa mudança nesses 30 anos? Em primeiro lugar, porque a nossa legislação penal evoluiu muito no que diz respeito à proteção da mulher. Nós não tínhamos um arcabouço punitivo, um arcabouço legislativo, que desse lá há 30 anos uma proteção efetiva à mulher. Desde as medidas protetivas que vieram com a Maria da Penha, até a previsão legal do feminicídio, que é até certa forma recente, é o crime que tem a maior pena prevista no Código Penal, hoje é o feminicídio. Então isso, houve uma grande alteração no que diz respeito à legislação, a esse conjunto de proteção à mulher, de medidas de proteção à mulher. E em paralelo a tudo isso, a nossa sociedade também evoluiu, embora ainda tenha, obviamente, um ranço machista que precisa, de certa forma, ser cada vez mais combatido, cada vez mais coibido, mas nós temos hoje uma situação na qual a mulher tem voz ativa, coisa que há 30 anos atrás não era algo tão comum assim. Então hoje a mulher, ela procura o Estado, ela procura a polícia. Qualquer sinal de violência, mínima que seja, ela vai até a polícia, tem uma proteção, tem meios para chegar à polícia e falar o que a vitimou. Então, isso eu acho que são essa multiplicidade de crimes sexuais, crimes contra a mulher, infelizmente ainda ocorrentes, né, os borbotões aí Brasil afora, mas isso é uma consequência, creio eu, da evolução legislativa de um lado e da evolução da nossa sociedade no que diz respeito à proteção à mulher e à voz que a mulher tem conquistado cada vez mais nesses últimos anos. É uma evolução pela qual estamos passando. E essa multiplicidade de delitos é uma consequência disso.
Nessa situação ainda, doutor Euro, explicando para o nosso ouvinte, a mulher que passa por esse tipo de crime, o que o Estado hoje oferece para protegê-la? O que temos é um depoimento especial, é um segredo de justiça? O que o senhor encontra na prática hoje?
Bom, vamos lá. Se a gente parte da prática do crime, da violência contra a mulher, o que há hoje que não existia tempos atrás? Primeiro, é um conjunto de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, a partir das quais a mulher consegue, em 24, 48 horas, retirar o agressor do lar ou afastar o agressor, pelo menos de uma forma legal, né? O que talvez falte um pouco é a concretização dessa medida protetiva. Às vezes a mulher obtém a protetiva, mas não obtém a proteção do Estado, né? Porque o Estado não tem, é compreensível, não tem como colocar um carro de polícia na esquina de cada mulher que se diz vítima de violência doméstica e obtém uma protetiva. Infelizmente, nisso ainda nós pecamos um pouco. Então a mulher tem a medida protetiva, mas não tem a proteção efetivamente concreta ali. Mas as medidas legais existem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também nós temos visto cada vez mais a multiplicação das chamadas DDMs, aqui em São Paulo, Delegacia de Defesa da Mulher. Porque antes a mulher era vítima de um crime sexual, vítima de uma violência doméstica, o que acontecia? Às vezes chegava numa delegacia comum, num ambiente predominantemente masculino, que não estava, às vezes, adaptado a recebê-la, e ela, às vezes, era maltratada, era mal vista. Ela, de vítima, passava a ser vítima de si mesma. Ah, mas a culpa é tua. Aquelas coisas que aconteciam alguns anos atrás, né, alguns bons anos atrás, que infelizmente ainda existem até os dias de hoje, em menor expressão, é verdade. Então a mulher hoje, com as DDMs espalhadas pelo Brasil afora, ela tem um local onde ela vai ter um acolhimento, onde ela vai ser ouvida, onde ela vai ser tratada como vítima de fato. Então, no campo, vamos dizer, da comunicação do crime, esses dois fatores, né, são muito importantes. Já no campo processual, todo e qualquer delito que envolva violência doméstica, todo e qualquer delito que envolva crime contra a dignidade sexual, corre em segredo de justiça. Então, isso é uma proteção também para a vítima, mas aí pode ser tanto o homem quanto a mulher, né? Mas é uma proteção para a vítima, para que o seu nome não seja espalhado por aí, para que as questões debatidas no processo não sejam também contaminadas por opinião pública ou coisa que o valha. Então, assim, nós temos um arcabouço, como eu disse há pouco, legislativo bem eficiente hoje, sobretudo no que diz respeito à proteção da mulher. Isso realmente é um fato a ser destacado.
Conversamos na Rádio Justiça sobre o número de estupros. Estamos falando aqui esses casos, né? Só em 2025, o Brasil registrou mais de 83 mil casos de estupro e estupro de vulnerável. E falamos também sobre essa situação, esse crime ocorrido no Rio de Janeiro. Quero agradecer ao doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista e mestre em Direito Penal, falando conosco sobre esse assunto e como a Justiça vem tratando dessa situação. Doutor Euro, obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima.
Até a próxima, Sérgio. Muito obrigado. Sempre à disposição.
Muito obrigado. 8h17.